A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 2 de agosto. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugel Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Nas notícias estará a Paula Alves Silva. Títulos de atualidade, notícias de Macomia na província moçambicana de Cabo Delgado indicam fortes combates entre as Forças Armadas e tropas do Ruanda contra insurgentes. Profissionais de saúde de Cabo Verde suspendem greve para negociar com o governo e representantes de partidos guineenses pronunciam-se sobre a crise política. Presidente e vice-presidente americanos e familiares recebem prisioneiros libertados pela Rússia. Protestos na Nigéria terminam em 3 mortos. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com e estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, com VOA Português. E para contactos com a Voz América, se quiserem inscrever-se no canal, no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. E quando são 13 horas e 32 minutos, vamos às notícias com a Paula Alves Silva.
Três norte-americanos, libertados ontem pelas autoridades russas, chegaram aos Estados Unidos na madrugada desta sexta-feira e foram recebidos na base militar de Andrews, nos arredores de Washington, pelos seus familiares, pelo presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris. O ex-fuzileiro Paul William e os jornalistas Alsu Komasheva e Evan Gershovic foram recebidos com aplausos à saída do avião que os trouxe de volta para solo norte-americano. Biden e Harris cumprimentaram os americanos libertados com abraços. O histórico acordo de prisioneiros permitiu aos Estados Unidos e aliados garantirem a libertação de 16 presos políticos, incluindo os três americanos e o residente permanente e colunista vencedor do Prémio Pulitzer, Vladimir Kara-Murza, que deve regressar noutro avião aos Estados Unidos. O presidente russo, Vladimir Putin, também recebeu os presos em Moscovo. A polícia nigeriana disparou tiros para o ar para dispersar hoje, sexta-feira, protestos na capital, Abuja, contra a política económica do governo, enquanto o Grupo de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, acusava as forças de segurança de matarem pelo menos 13 pessoas durante manifestações nacionais contra as dificuldades económicas. O recolher obrigatório esteve em vigor em vários estados do norte e houve uma forte presença de segurança no segundo dia de manifestações. A fome é a maior motivação deste protesto, é por isso que apelamos ao fim da má governação, disse um dos líderes do protesto. O governo do Mali afirmou hoje em Moscovo que prometeu apoio a Bamako depois de as tropas governamentais do Mali e os combatentes do grupo mercenário russo Wagner terem sofrido pesadas perdas às mãos de rebeldes e jihadistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Abdullah Diop, escreveu no X que ele e o seu homólogo russo Sergei Lavrov mantiveram conversações telefónicas. O governo de Israel diz estar em alerta máximo e preparado para qualquer cenário de guerra, aguardando a anunciada retaliação do Irão e do Hezbollah após o assassínio seletivo de dirigentes do Hezbollah e do Hamas, refere hoje a agência EFE. Ontem, o presidente dos Estados Unidos comprometeu-se a efetuar novos destacamentos defensivos na região para proteger o seu aliado israelita. Os ministros do governo receberam telefones por satélite para o caso de danos nas infraestruturas de comunicação num possível ataque e dezenas de companhias aéreas cancelaram voos para o país, embora Israel insista que o espaço aéreo é seguro. Na Venezuela, meia dúzia de agressores mascarados saquearam a sede da líder do partido da oposição, Maria Corina Machado. Nas primeiras horas de hoje, na mais recente escalada de violência contra os opositores de Nicolás Maduro, após as disputadas eleições presidenciais do país. A operação ocorreu por volta das 3 da manhã, disse o partido de Machado, acrescentando que os agressores arrombaram portas e levaram consigo documentos e equipamentos valiosos.
Assim. E depois das notícias com a Paula Alves Silva, começamos aqui a série de reportagens que preparamos para esses 25 minutos de emissão e vamos começar em Moçambique, mais precisamente no distrito de Macomia, em Cabo Delgado, onde forças armadas moçambicanas e tropas ruandesas estão em confronto com homens armados. Não há dados ainda sobre conquistas e fatalidades. Amâncio Miguel.
Residentes da vila de Macomia, em Cabo Delgado, relatam estar em curso desde o passado dia 28 de julho uma operação militar em zonas onde se acredita haver novas bases de homens armados que criam terror, concretamente nos postos administrativos de Mucojo e Quiterajo. A imprensa reporta que os militares moçambicanos e ruandeses usaram 2 helicópteros para atingir as referidas zonas. Um dos residentes, citado sob anonimato pelo portal Carta de Moçambique, disse, e cito, "A coisa está muito quente lá", isto para descrever a intensidade da confrontação. Um correspondente da Voz da América em Pemba disse que os confrontos ainda continuam e desconhece se há baixas entre os dois lados. Reporta-se igualmente que os postos administrativos de Mucojo e Quiterajo, para onde regressaram algumas famílias deslocadas, passaram a ser áreas de influência dos insurgentes que chegam a organizar palestras sobre as regras do Islão. Desde 2017, que Cabo Delgado é alvo de ataques atribuídos ao ISIS Moçambique, Estado Islâmico Moçambique, grupo designado como terrorista pelos Estados Unidos. Mais de 1 milhão de pessoas experimentaram a condição de deslocados e pelo menos 5 mil foram mortas. Sem meios para a sua produção alimentar, os deslocados dependem de ajuda e as organizações humanitárias queixam-se de incapacidade financeira para o efeito. Ainda do lado social, nas zonas atingidas, reporta-se a ocorrência de abusos contra as mulheres e raparigas em que homens armados forçam relações sexuais e uniões. Neste momento, depois da retirada das forças da África Austral, Moçambique conta com o apoio de militares do Ruanda para lutar contra o grupo terrorista.
E continuamos ainda em Cabo Delgado, um novo fenómeno atormenta Pemba, capital da província. Há cada vez mais crianças dadas como desaparecidas e os pais receiam mandar os filhos à escola ou deixá-los brincar livremente na rua. A situação tem elevado a pressão social na cidade, que acolhe centenas de famílias deslocadas de ataques terroristas nos distritos mais a norte. Moraes Salamana tem a reportagem desde Pemba.
O sociólogo Adelino Selimane diz que a situação de desaparecimento de crianças em Pemba está causando pânico e intranquilidade social.
Com esse cenário, a população local, em algum momento, tem receio em poder deixar as suas crianças irem ou estar numa creche, que talvez também de brincar com seus amigos.
No primeiro semestre do ano, sem confirmação oficial, pelo menos 18 crianças desapareceram do seu familiar. E apenas no passado mês de julho foram notificados 4 casos, que a polícia diz que está a investigar, uma das quais responde por Vasco Banoso Júnior, que mesmo com a recompensa de 500 mil meticais colocada à disposição pelos pais a quem encontrá-lo, ainda não há novidade. Vasco Banaúce, pai do desaparecido Júnior.
A criança desaparece exatamente no dia 7 de julho, num domingo, por volta das 16 horas. Ela estava a brincar com a irmã dela de 9 anos, a 40 metros daqui de casa, e o menino pediu à irmã para que voltasse a casa. Foi nesse momento em que a irmã acompanhou o Júnior aqui em casa, e depois a menina de 9 anos, a irmã dela, voltou onde estava a brincar, e aqui em casa tinha nessa altura estava aqui a prima dele de 22 anos, estava dentro de casa e suponhamos que quando deixou a irmã de 9 anos, ela tenha esquecido de fechar o portão e o Júnior tenha saído dali, que talvez alguém tenha levado o Júnior.
Vasco Banaúce diz ainda que a família suspeita tratar-se de um sequestro?
Podemos presumir assim, porque já passa muito tempo. Nós estamos suspeitamos que a criança esteja numa família, né? Mas real objetivo não sabemos. Mas até cá não temos uma informação contrária, vamos assim dizer, de morte, mas acreditamos que esteja numa família a criança. Sim. As autoridades praticamente 24 horas estão a trabalhar conosco.
Anita Trindade, mãe de uma criança desaparecida há sensivelmente 3 semanas, também descreve o momento em que vive.
Toda abalada, triste, diferente daquilo que eu sou, sem rumo, não dá nem para comer, nem para beber água. Estou na escuridão, eu já não me reconheço, não sei o que estou a fazer. Em suma, está tudo difícil, está difícil. Mas eu tenho fé em Deus, que talvez meu filho ainda exista vivo e que um dia eu espero abraçar ele.
O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, PRM, em Cabo Delgado, Aniceto Magone, falando à Voz da América, negou tratar-se de cenários de rapto e disse que diligências estão em curso no sentido de esclarecer os casos de desaparecimentos na região.
Estamos a trabalhar. A merecer disso, acabou-se neutralizando 3 indivíduos que estão detidos na 3ª Esquadra da Polícia da República a nível da cidade de Pemba, e está-se a trabalhar junto a estes indivíduos para podermos ter o esclarecimento o mais rápido possível.
O porta-voz disse igualmente que a polícia está preocupada com a onda de desaparecimento de menores na cidade de Pemba e está trabalhando junto de outras entidades para evitar casos graves.
Este é um caso que nos deixa preocupados, porque não temos situações anteriores que indicassem situações de rapto ou sequestro de menores a nível da nossa cidade.
O analista social Castro Tafula disse que, caso não se tomem ações de mitigação, a situação poderá ter contornos alarmantes no futuro, tal como aconteceu com o terrorismo na província de Cabo Delgado.
Penso que nós, como a sociedade, há muita necessidade de ficarmos atentos, no sentido de colmatarmos este mal ainda logo no princípio.
Em Pemba, reina neste momento um clima de pânico e preocupação face ao novo cenário de desaparecimento de crianças em idade não escolar. Para além de Pemba, também o distrito de Montepuez, a sul de Cabo Delgado, registrou casos similares não esclarecidos. Grupos da sociedade civil e a população estão desenvolvendo campanhas de sensibilização para maior atenção aos menores, de modo a evitar raptos e desaparecimentos. De Pemba, Moraes Suleiman, Provos da América.
Obrigado, Moraes Suleiman. Com um pequeno problema aí no final desta peça, vamos agora até a Guiné-Bissau. Depois do Presidente da República ter marcado as eleições legislativas para 24 de novembro, partidos do arco do poder, com o PGC, MADEMG15 e PRS, bem como a PDGB, liderado pelo antigo Benigno Nuno Gomes Nabian, preparam uma frente única que visa, em tese, pressionar para a reeleição ainda neste ano das eleições presidenciais, mas há quem defenda o contrário, como o Partido Luz da Guiné-Bissau. A Voz da América falou com representantes de alguns partidos para tentar entender a saída dessa crise.
O PAIGC, partido que lidera a coligação Pai Terra Arranca e que venceu as eleições legislativas de 4 de junho de 2023, é peremptório a defender a reabertura da Assembleia Nacional Popular e a marcação das eleições presidenciais ainda neste ano, tendo em conta que o mandato do atual chefe de Estado termina a 27 de fevereiro. Munir Conté, porta-voz do PSGC, diz que os partidos estão a lutar para manter o sistema democrático.
O grosso dos partidos, a maioria dos partidos, estará, portanto, numa mesma trincheira, que é a salvação da democracia. Porque na Guiné-Bissau corremos o risco, estamos perante uma ameaça existencial dos partidos políticos, que são os principais protagonistas, que participam nas eleições, que são os órgãos constitutivos na democracia, resultam do sufrágio eleitoral. A escolha, portanto, do povo nas urnas. Se esses partidos não são capazes de ter um governo, não são capazes de ter um parlamento, então são obrigados a lutar para, portanto, a sua própria salvação. Por isso mesmo, esta frente comum de salvação da democracia na Guiné-Bissau, nomeadamente salvando, ou seja, diminuindo aquele risco ou ameaça existencial dos partidos. Porque se os partidos não conseguirem, nessa legislatura, fazer restaurar o parlamento, fazer vincar o governo que o povo escolher nas urnas, o sentido da democracia na Guiné-Bissau perde. Qual é o senso das eleições? Perde o sentido de ter partidos políticos que ficam lá com o presidente a ter o colunismo de jogo, a ter o seu governo, a ter o seu Supremo Tribunal de Justiça, a ter a sua Comissão Nacional de Eleições e a ter, portanto, o seu Parlamento, ou digamos assim, a controlar instrumentos que iriam, portanto, substituir o Parlamento, né? Ou, se me permite essa expressão.
Por seu lado, Gabriel Ié, porta-voz do Partido da Renovação Social, destaca a importância da frente única que pode vir a reunir esses partidos do arco do poder, embora não haja ainda qualquer formalização.
Tudo gira em torno da salvação da democracia, como deixamos expresso no fórum, portanto, que congrega PRS e a PUP-PDGB enquanto aliança e mais uma DMG15. Portanto, tudo quanto se pensa fazer é para restaurar a democracia ganiense. O resto é adicional, é complementar.
Do outro lado, Lesmes Monteiro, presidente do Partido Luz da Guiné-Bissau e membro do Conselho de Estado, diz não fazer sentido voltar a debater a realização das legislativas, porque é a melhor saída por agora, e que as presidenciais só devem acontecer no próximo ano. Questionado sobre como sair da crise, Monteiro tem a seguinte leitura.
Estamos a falar de um país que já experimentou vários golpes de Estado, experimentou uma guerra civil que durou 11 meses, houve assassinatos das pessoas no cúpula do poder, estamos a falar do Presidente da República, do Chefe de Estado-Maior, do candidato às eleições presidenciais, Bacir Dabor, do deputado Helder Proença. Temos um país marcado ciclicamente por crises, desde a independência, que iniciou praticamente com o golpe de Estado 80. Então, o que nós podemos constatar enquanto partido é que não temos debatido e nem discutido os problemas profundos da Guiné-Bissau. Focamos mais em questões circunstanciais. Em cada momento do nosso país, quando chegamos nesse pico de crise, de intolerância, o que nós chamamos de período de saturação, procuramos sempre uma bode expiatória, uma pessoa que pode ser sacrificada, e neste momento estamos convencidos que, entre aspas, que o nosso problema, o nosso maior problema é o Sissoko. E depois o Sissoko, eu acredito que vamos continuar nesta senda. Então, hoje debatemos nossos problemas reais, hoje debatemos a nossa cultura democrática que nos falta, não só das pessoas que estão no poder, mas também daqueles que estão fora do poder.
Afirma-se que, além da crise política, o país vive também um momento de tensão entre o Presidente da República e os profissionais da comunicação social que pediram um boicote às atividades de Sissoko Embalo e do Governo. A Voz da América voltou a contactar a Presidência da República para comentários, mas sem sucesso. Vamos agora a Cabo Verde, no dia em que estava previsto terminar a greve geral dos profissionais da saúde, os 7 sindicatos decidiram suspender a paralisação para negociarem com o governo, depois deste ter mostrado vontade para dialogar. Paula Alves Silva tem a reportagem.
A suspensão da greve, que deveria terminar hoje, foi anunciada num comunicado nas primeiras horas de hoje com os 7 sindicatos, a justificar que, e cito, estando abertos os canais de diálogo, os sindicatos decidem levantar a greve com efeito no dia 2 de agosto, a partir das 8 horas, fim de citação. Na nota, os sindicatos exigem que as negociações com o governo sejam retomadas o quanto antes. Mais tarde, em conferência de imprensa, o porta-voz dos sindicatos, Luís Fortes de Lima, justificou a suspensão da greve.
Agora, durante esses dias, tivemos contacto com o governo, mostraram-nos disponíveis para voltarmos à mesa da negociação, e depois de 2 dias de greve, conseguimos passar a mensagem e então determinamos a suspensão da greve hoje a partir das 8 horas de manhã.
A paralisação afetou todos os departamentos e serviços de saúde do país, apesar do governo ter recorrido à requisição civil de 300 profissionais de saúde, devido, segundo o Executivo, à falta de acordo com os sindicatos sobre os serviços mínimos. Na lista de reivindicações estão a aprovação e implementação dos respectivos planos de carreiras, funções e remunerações das carreiras médicas de enfermagem e do Instituto Nacional de Saúde Pública, com efeito retroativo a janeiro de 2024, negociações sobre o nível de enquadramento das carreiras nos grupos de enquadramento funcional e o recrutamento de médicos recém-formados em regime de continuidade de formação para serviços específicos. Na quarta-feira, 31, dia do início da greve, a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, anunciou no Parlamento a atualização das carreiras médicas e de enfermagem.
Obrigado, Paula. Em Angola, depois do Tribunal Constitucional ter chumbado em 4 ocasiões o projeto do partido político Para Já Servir Angola, o seu promotor, Abel Chivuco Vuco, deu hoje início a uma nova tentativa de legalização do partido. Entretanto, como os ouvintes internautas devem estar lembrados, ontem noticiamos aqui o pedido de esclarecimento feito pelo Grupo Parlamentar da UNITA sobre o atraso no pagamento de salários. Hoje o governo disse que estão todos regularizados. Ana Guedes.
Horas depois do pedido de esclarecimento feito pelo Grupo Parlamentar da UNITA na oposição, o Diretor Nacional do Tesouro do Ministério das Finanças foi à televisão pública de Angola a dizer que houve problemas no sistema interno e que, sem entrar em detalhes, tudo estava ultrapassado. Para o efeito, alguns começam a receber os seus salários já nesta sexta-feira e outros no sábado e no domingo, sendo que todos ficam pagos até segunda-feira, esclareceu Marlon Lima. Entretanto, hoje, a Direção Nacional do Tesouro do Ministério das Finanças enviou uma nota às redações a informar que o processamento da folha salarial dos funcionários públicos referente ao mês de julho está a 100% regularizado. A razão para os atrasos, nota em comunicado do Ministério das Finanças, foi o desfazamento entre os fluxos de entrada dos recursos e os compromissos essenciais do Estado, como o Serviço da Dívida Interna. Entretanto, na frente política, Abel Chivuco Vuco, promotor do projeto Partido Político Para Já Servir Angola, anunciou hoje ter regressado ao Tribunal Constitucional para tentar a legalização da nova formação política, que já recebeu 4 chumbos do Tribunal Constitucional. Num comunicado, Chivuco Vuco informou que entregou hoje no Tribunal Constitucional um requerimento que solicita a legalização da Comissão Instaladora com vista à inscrição do partido político. Esta nova investida decorre depois de ultrapassado o prazo de 4 anos, durante o qual estava impedido pelo Tribunal Constitucional de apresentar qualquer iniciativa do género. Abel Chivuco Vuco deixou a UNITA em 2012, onde foi militante desde 1974 e fundou a Coligação Convergência Ampla da Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, ou a Casa CE, que conseguiu eleger-se em 2 ocasiões. Em 2019, foi destituída a presidência pelos partidos constituintes da coligação por alegada quebra de confiança. Iniciou, entretanto, o processo de legalização da sua nova formação política, o Para Já Servir Angola.
E na disputa presidencial aqui nos Estados Unidos, o candidato republicano Donald Trump e a provável candidata democrata Kamala Harris estão a fazer campanha a menos de 100 dias do dia das eleições. O correspondente da Voz da América, Scott Stearns, analisa o estado desta corrida e o que os eleitores dizem sobre os candidatos. A reportagem é apresentada pela Paula Alves Silva.
O candidato republicano Donald Trump disse aos seus apoiantes no estado-chave da Pensilvânia que o seu provável adversário democrata é uma fraude.
Os chefes da esquerda radical do Partido Democrata instalaram uma candidata fantoche para lutar apenas por eles próprios. Kamala Harris teve 0 voto. Ela é totalmente guiada, propriedade e controlada pelos doadores e pelos intermediários do poder que criaram sua campanha e que roubam o nosso governo e ganham bilhões e bilhões de dólares.
Former President Donald Trump. No início do dia, Trump teve um encontro polémico com os jornalistas negros, onde questionou a identidade racial de Harris, cuja mãe era indiana e o pai negro.
Ela sempre foi de origem indiana e só promovia a herança indiana. Eu não sabia que ela era negra até alguns anos atrás, quando ela se tornou negra. E agora ela quer ser conhecida como negra. Por isso, não sei. Ela é índia ou é negra?
Há muito que Harris se identifica como negra e sul-asiática americana. Desde que se tornou a provável candidata democrata à presidência, empatou com Trump em 7 estados indecisos-chave, de acordo com as sondagens políticas da Bloomberg News e da Morning Consult, em grande parte devido ao maior apoio dos eleitores jovens, negros e hispânicos. Harris diz que é uma nova disputa presidencial.
A dinâmica desta corrida está a mudar e há sinais de que Donald Trump está a sentir isso. Já devem ter reparado.
Harris disse num comício na terça-feira, na Georgia, que Trump parece ter muito a dizer sobre ela, mas não quer debater em setembro, como previsto. Well, Donald.
Bem, Então não espero que considere a sua decisão de se encontrar comigo no palco do debate, por, como diz o ditado, se tens algo a dizer, diz na minha cara.
Because as the saying goes, if you got something to say...
Espera-se que Harris anuncie a sua escolha para vice-presidente nos próximos dias e ainda tem a convenção do partido em Chicago para ajudar a convencer os eleitores de que ela é uma escolha melhor do que Trump. Na Carolina do Norte, a eleitora Wanda Cherry diz estar entusiasmada com a mudança do Partido Democrata do presidente Joe Biden para Harris.
I'm glad that the president realized that.
Fico feliz que o presidente tenha percebido que precisam de alguém mais jovem para governar o país, alguém que tenha a inteligência e a vontade de concorrer.
Has the smart and the willingness to run.
O eleitor da Georgia, T. Stanley, não acredita que Harris esteja preparada para ser presidente.
Em primeiro lugar, o facto de ela ser a candidata é uma espécie de horrível para mim, porque, em primeiro lugar, ela não está preparada para ser presidente. E parece que agora já é presidente.
Phil Obey, eleitor da Georgia, diz que Harris revigorou a corrida presidencial.
Vou votar nela e estou entusiasmado por o fazer. Em geral, acho que ela pode ser um pouco liberal em certas questões, mas para salvaguardar a nossa democracia, vou definitivamente votar nela.
Na Califórnia, a eleitora Marina George diz que o apoio de Trump é suficientemente forte para derrotar qualquer adversário.
Mesmo com a entrada de Kamala Harris, quem quer que seja que eles ponham, não vai ganhar. Só está a fazer com que o Partido Democrata se desmanche ainda mais e mais depressa. E tudo o que eles estão a fazer é bom para os republicanos.
A nível nacional, a sondagem da Bloomberg mostra Harris e Trump num empate estatístico a menos de 100 dias do dia das eleições.
Na capa da revista esportiva da Voz da América, nesta sexta-feira, o nadador guineense Pedro Rogeri, que venceu ontem a sua primeira prova nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e passou à fase seguinte na categoria de 50 metros livre. Rogeri registrou o tempo de 28 segundos e 34 décimos e ficou em primeiro lugar na primeira bateria de eliminatórias da categoria masculina. A Guiné-Bissau está presente na competição com 6 atletas em 5 modalidades, luta livre, atletismo, natação, judo e taekwondo. Neste momento, o pugilista cabo-verdiano David de Pina, que venceu o seu primeiro combate, luta pela passagem às meias finais, ao defrontar o campeão africano Patrick Chinyamba, da Zâmbia. Na natação, a cabo-verdiana Jaila Pina, no entanto, foi eliminada, apesar de ter ficado em terceiro lugar na sua série com o tempo de 2 minutos, 24 segundos e 51 décimos. Quem também foi eliminada foi a pugilista moçambicana Alcinda Panguana dos Santos, nos oitavos de final da prova, pela chinesa Liu Yang, por 5-0. 5 dos 7 atletas que representam Moçambique na competição já foram eliminados, restando apenas a velejadora Daisy Nyakile, que entra na água hoje para mais 3 resgates na vela classe dinghy, e Steven Sabino, que só começa a competir amanhã. Na vela, a dupla angolana da classe 470, constituída por Matias Montinho, Manuela Paulo, entra em cena hoje. Por seu lado, a seleção angolana de handebol feminina foi goleada ontem pela França por 38-24 e pode ter hipotecado a sua passagem aos quartos de final da prova. As Pérolas agora vão disputar com o Brasil amanhã a passagem à fase seguinte. Angola ocupa a 4ª posição no grupo B com 3 pontos, enquanto o Brasil tem apenas 2. Recorda-se que o judoca santomense Holdenay de Oliveira foi eliminado na segunda-feira, no dia 29, na sua estreia ante o alemão Igor Wantke. Momentos de tensão nos Jogos Olímpicos hoje. A nadadora eslovaca Tamara Potocka perdeu os sentidos no final da manhã, depois de terminar a prova dos 200 metros estilos. A jovem atleta de 21 anos alcançou o 7º lugar, tendo de seguida colapsado. As equipas médicas entraram imediatamente em ação. Ela acabou por recuperar a consciência e foi estabilizada, estando agora fora de perigo. E uma nota fora dos Jogos Olímpicos: amanhã é dia de Supertaça em Portugal. Sporting, campeão nacional de Futebol Clube do Porto, vencedor da taça, vão disputar o troféu. E assim chegamos ao final desta edição da Voz da América nesta sexta-feira. A todos uma feliz noite.